Período das comunicações, inscrito vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, secretário municipal da infraestrutura, assessor Rafael Dulor, todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, eu, durante o espaço destinado a requerimentos verbais, já fiz referência a um projeto de indicação do dia 26 de agosto de 2021. Não vou me prolongar e repetir, vereador, mas quero dizer que já ganhei, já conquistei o acatamento do assessor Rafael Dulor, que demonstrou interesse em me acompanhar até a Secretaria Municipal de Educação, para que possamos, então, salvar, resgatar esse projeto, entendendo o assessor Rafael Dulor de fundamental importância para a educação. Mas eu quero fazer uma avaliação aqui, desde que para esta casa vim, através do voto popular, e procurando, evidente que de acordo com as minhas condições, com meus predicados e minhas limitações, essa é a grande realidade, apresentando mensalmente indicações e requerimentos ao governo municipal de Uruguaiana. Quero nesse momento também dizer que sempre tive o respaldo e o apoio do prefeito Rony Melo. Quero agradecer imensamente ao deputado estadual Frederico Antunes, que sempre esteve dentro daquilo que foi possível, nos estendendo a mão, nos atendendo e correspondendo às nossas ações, embora lá na capital do estado, na condição de deputado estadual. Mas eu fiz aqui um levantamento de alguns, vejam, senhores, que eu tenho aqui um calhamaço de encaminhamentos. Dá para perceber que não foram poucos, né? Muito bem. Eu destaquei alguns e que entendi que foram de fundamental importância, sem oferecer ônus à gestão municipal. E todos esses que estão aqui, senhoras e senhores, com uma interrogação, foram aqueles que não houve correspondência, ou seja, não houve demonstração de interesse em colocá-los em prática, embora não tenham proporcionado, embora não tivessem a intenção de proporcionar despesas ao ente público. Como, por exemplo, sugestão sobre incentivo ao plantio de árvores frutíferas no município de Uruguaiana, a formação de um banco de sementes. Esse banco de sementes bem poderia funcionar na escola agrícola, árvores frutíferas, e se compromete plantar árvores em via pública, então que a Secretaria Municipal da Agricultura, através da escola agrícola, produzisse mudas de frutíferas e desse, doasse para as famílias das periferias, para que nos quintais tivéssemos laranjeiras, pessegueiros, ameixeiras, amoreiras, etc. e tal. É alimento. Alimento é saúde. E árvore é natureza, ecologia, é preservar a ecologia. Não recebi resposta até hoje. Indicar parceria, vejam, senhores, para colocação nas residências de esquinas com identificação de logradouros públicos em nosso município, constando bairro, nome, rua e numeração indicativa e o nome e o CEP. E o nome do parceiro. Por que eu refiro meu nome do parceiro? Porque eu busquei empresas aqui em Uruguaiana que doariam a placa, uma doaria a placa e a outra pintaria. Ou seja, o grande trabalho que competiria ao nosso município, a gestão municipal, seria ir lá colocar com dois parafusos nas esquinas onde estão os confrontando os bairros e ruas. Por quê? A senhora vereadora Márcia, sabe onde termina o loteamento Telecheia e a Vila Júlia? Não. Somos uma cidade que, quando ouvimos os discursos empolgados e maravilhosos, temos que investir no turismo. Agora, se eu não sei onde estou, a senhora não sabe onde termina um bairro, onde começa o outro, nem sequer, às vezes, a rua que estamos transitando, será que podemos nos considerar uma cidade turística? Um argentino que por aqui passar, um chileno que por aqui passar, vai saber onde ele está? não temos o mínimo, e falamos ainda em águas termais, exploração de turismo, enfim, para trazer, né, estrangeiros para a Uruguaiana, não só estrangeiros, brasileiros também aqui poderão aportar. Então, essas coisas tão simples, tão óbvias, que não geram despesa alguma, por que não foram colocadas em prática? Aqui está a interrogação. Não houve resposta alguma, não houve interesse que isso fosse colocado em prática, embora eu tenha o empresário que vai doar as placas e o que vai pintar as placas. Vamos continuar aqui, eu não sei qual é o tempo que eu tenho, senhor presidente. Vamos continuar aqui. Esse do Corpo de Bombeiros, quero aqui agradecer ao assessor Rafael Dulor, quero agradecer o empenho do prefeito municipal, Rony Mello, e quero agradecer o empenho do deputado estadual Frederico Antunes. Está acontecendo porque eles foram a campo e nós estamos já em tratativas bastante adiantadas. Sugere o Executivo que estude a possibilidade de implantar o projeto Criança Cidadã, isso protocolado no dia 19 de outubro de 2021. Muito bem. O que seria a Criança Cidadã? Seria a presença aqui de alunos, de educandários, motivados por seus diretores, por seus professores, para que falassem das demandas dos bairros. E o Poder Legislativo de Uruguaiana poderia, então, vereadora Márcia, vereador Celso, vereador Cleno Bing, vereador Padovan, presidente, vereadora Zuma, indicar essas crianças para virem aqui praticar cidadania e saber do que significam os problemas dos bairros, e eles melhor do que todos nós conhecem. E tem a visão da criança, o olhar da criança, que é muito importante para que saibamos, para que possamos saber o que eles desejam dos vereadores. O que é ser vereador? Isso poderia acontecer em sessões mensais, quinzenais, sei lá, muito bem. É uma proposta que fiz, que também não houve retorno. Ainda, nós temos hoje quantos idosos em Uruguaiana? Nós temos tudo que é tipo de modalidade esportiva. E eu sugeri uma Olimpíada Sênior, para tirar idosos que às vezes estão num quarto, no fundo de uma residência, numa cadeira de rodas, vamos supor, né? Num leito, às vezes, mas que poderiam ter alguma atividade simples. Obviamente que não vamos promover um certame para eles jogar futebol, né? Jogar basquete, mas lance livre, bater pênalti, jogar truco, coisas desse tipo, que seria um incentivo à terceira idade. Aqui está também, não recebi resposta alguma, ponto de interrogação. Olimpíada, criação de Olimpíada Sênior no município de Uruguaiana. Vamos adiante. Quando esgotar meu tempo, o senhor me avise, viu, senhor presidente? Aqui temos, datado no dia 26 de agosto de 2021, sugerindo que o Executivo Municipal estude a possibilidade de conceder um desconto no IPTU para todos os proprietários de imóveis no perímetro urbano que construíssem sua calçada no passeio público em frente à sua residência ou estabelecimento comercial. Seria uma motivação a mais para que os moradores, então, investissem na calçada. Teriam um desconto, e o desconto esse seria estipulado pelo município de Uruguaiana. Muito bem. Também não recebi retorno. Aí está aqui com um pontinho de interrogação. Vamos lá. Temos mais coisa. Solicita ao setor de finanças do município informações sobre o pagamento dos precatórios das famílias das vítimas do incêndio da casinha da Emília. Há 20 anos, as famílias estão esperando ser ressarcidas. Há 20 anos, as famílias estão esperando ser indenizadas de uma tragédia que não vai trazer de volta aquelas criancinhas, mas pelo menos será um alento para famílias que ficaram destruídas em razão daquela tragédia. Ah, caiu nos precatórios. O que o meu requerimento pedia é para que pudéssemos saber em que estágio estão os precatórios que prevêem o pagamento e indenização material dessas crianças, dessas famílias que perderam essas crianças. Ainda, sugere a Sectran o uso de meia pista na rua Bento Martins em dia de pagamento de auxílio emergencial. O transtorno é enorme ali naquele trecho. Também não houve resposta. estudos para ver possibilidade e a viabilidade da reestruturação de tubos de concreto e meio fio da pentecela modulada de Uruguaiana, que proporcionaria ressocialização de presos, mão de obra, dinheiro para os apenados. Também não recebemos resposta alguma. Estou reenviando esse requerimento agora ao albergue municipal, onde está ali o diretor Alcino Martins. Para que saibamos, a penitenciária já teve horta, um setor de piscicultura, árvores frutíferas e fábrica de tubos. Hoje tem um matagal no seu entorno. Então, estou encaminhando ao albergue municipal, ao diretor Alcino Martins, que veja a possibilidade de, no mínimo, restabelecer a fábrica de tubos de concreto. Colocação de abrigo em frente ao posto 18, situado na Vila Prof. Lurbe. As pessoas lá ficam na intempérie. Quando é inverno, é chuva e frio. Agora, com o calor, as pessoas ficam expostas aos 38 graus e alguma coisa para serem atendidas ali na vila, no posto 18 da Vila Prof. Lurbe, que está em interrogaçãozinha. Ó. Resposta para o Egídio Carvalho? Zero. Temos tempo ainda, meu presidente? Muito bem. Vamos lá. Temos mais coisas ainda a apresentar. Olha, vamos continuar a lista aqui. Olha, é quilométrica. Recuperação de luminárias, terminal rodoviário de passageiros. O nosso terminal de passageiros, quem chega de ônibus durante a madrugada, pessoas que chegam 5 da manhã, tem que ficar esperando os familiares recebê-los na porta, porque a escuridão é total ali. Também não houve providência alguma para recuperar a iluminação. Eu não tenho procuração do secretário João C. Alves, mas quero dizer que acompanho o seu empenho, acompanho a sua dedicação. Não pode-se dar um pedaço de madeira para atacar um leão. Tem que se dar uma ferramenta possível para que ele enfrente um desafio dessa forma. Então, aqui está o secretário João C. Alves, a quem cumprimento e admiro, porque acompanha o seu trabalho, sei da sua dedicação, do seu interesse em resolver. Bom, recuperação das luminárias, já falei, temos mais coisas aqui a apresentar, senhoras e senhores. DENIT, Unidade Uruguaiana, solicitação da abertura do prolongamento da Avenida Santos Mon, da esquina da Sinaleira da Avenida Setembrino de Carvalho, que cruza a BR-472, abrindo um novo acesso para o tráfego de pessoas e veículos de menor porte. Para quem mora no bairro União das Vilas, sabe o que significa? O que significam os horários de trânsito, de intensidade de caminhões, de ônibus, de ciclistas, de motociclistas, de pedestres, com direção ao bairro União das Vilas. Sugerir ali na 472 que seja feita uma elevação, uma lombada, para que a Avenida Santos Dumont chegue até o Grupo Habitacional Olavo Rodrigues. Por quê? Do trevo da 472 até Olavo Rodrigues será asfaltada. E eu não entendo por que ela será asfaltada, se as pessoas que vão entrar pela BR à esquerda ali é irregular, é passível de multa pela Polícia Rodoviária Federal. Para entrar ao Olavo Rodrigues, tem que entrar pela Vila das Vilas, pela Avenida João Lápides, para depois, então, a partir ali daquele depósito de máquinas da empresa RGE, tomar, então, o asfalto que vai ser feito da 472 até o Olavo Rodrigues. Então, por que não providenciar? Inicialmente, junto ao DENIT, nós encaminhamos lá um pedido de um levantamento para ver a possibilidade técnica, mas depende de valores para que essa elevada seja construída e consiga dar vazão ao grande número de pessoas que acumulam-se durante os horários de picos naquela parte da cidade. Muito bem, ainda temos a instalação de um corrimão na frente da Farmácia Básica de Saúde, na antiga aviação férrea, protocolado dia 17 de maio de 2021, faz um bom tempo, né? Aqui está a interrogaçãozinha. Até agora não houve possibilidade de colocar esse corrimão lá. Então eu fico perguntando, o que é que eu faço aqui? O que é que nós fazemos aqui? Agora pergunto se todos os vereadores convivem com essa situação de de não serem atendidos aqui. Qual é o motivo de estarmos aqui? Só para dizermos sim? Só para dizermos sim quando vêm os projetos?
Concede uma parte,
vereador. Os projetos de lei? Lhe concedo uma parte, vereador Marcelo Lemos. Não sei se nas comunicações são permitidos a partes, mas de qualquer forma...
Obrigado.
Tem a palavra.
Obrigado, vereador Egídio. Acompanhava atentamente o seu lamento, a sua verdade. Vossa Excelência tem por praxe falar a verdade. E é verdade o que o senhor diz. Essas dificuldades no atendimento, nos atendimentos, elas não são exclusivas do gabinete, Vossa Excelência. Em relação a isso, fique tranquilo. Nós temos dificuldades diárias no atendimento. Diárias. Eu, por exemplo, fiquei 10 dias sem falar com o secretário Juca. 10 dias sem falar com o secretário Juca. Porque nós estávamos tendo dificuldades. As dificuldades internas da secretaria e tal, talvez. Mas, e nós falamos muito do secretário Juca, que tem feito um excelente trabalho, porque talvez a Secretaria de Obras seja aquela mais sensível. Só que eu hoje enxergo outras áreas que nós não temos resposta, nós não temos atendimento, nós não temos retorno. E, infelizmente, na atual conjuntura política, os gabinetes parlamentares são grandes despachantes. A essência da legislação e da fiscalização são temas que seguem sendo exercidos, mas nós temos grandes despachos diários. É um volume de demanda significativo. Um gabinete como o de Vossa Excelência, por exemplo, que tem o espaço do veículo de comunicação somado ao gabinete, o senhor tem 10, 15 demandas diárias, sem dúvidas. E, às vezes, é difícil, realmente. Uma vez, o ex-prefeito de São Chotene Felice me disse: meu filho, o legislativo não pode pautar o executivo. E eu disse: concordo, prefeito, mas o executivo tem que ouvir o legislativo. E aí, concordou comigo. Foi naquela época que estava iniciando a cisânia com o prefeito Schneider. Abril de 2013. E eu, um menino, em frente aos dois. Então, eu vejo o seu lamento, concordo, e sofro do mesmo mal. Apenas quero deixar esse registro.
Muito bem.
Muito obrigado.
A propósito, está aqui o vereador e secretário José Alves, está conosco ainda. Eu tenho recebido muitos apelos, e não quero estar na pele do vereador, do secretário João Sei. A partir dos próximos dias, tivemos uma chuva há pouco, e amanhã já começa a gritaria das pessoas da periferia pedindo que algo seja feito para não levantar pó, essa polvadeira que nós temos nas ruas. Né? E a pergunta que se faz...
Um minuto, vereador, eu vou passar a presidência ao vereador Marcelo.
Muito bem, eu só vou concluir, viu, senhor presidente. Só para concluir, vereador Marcelo Lemos, que assume a presidência, o José é acionado todos os dias, vai ser acionado todos os dias. Escutem aqui, eu vou falar de uma particularidade da Rádio Líder no trabalho. Amanhã já estão cobrando do Juca, do José, que resolva o problema da polvadeira dos bairros. Agora pergunto, quem está construindo uma obra faraônica e maravilhosa, extraordinária, com a Avenida Setembrino de Carvalho, não há como investir em 2 ou 3 caminhões-pipas, porque essa questão do pó não vem de agora. O João Alcim não vai pegar balde d'água amanhã e colocar nas ruas para resolver o problema. Ele não tem o que fazer. O município não pode comprar 2, 3 caminhões para resolver, para amenizar o sofrimento dessas famílias que moram nas periferias de Uruguaiana? Então, meus amigos, senhoras e senhores, eu estou hoje aqui fazendo esse desabafo, estou me baseando em fatos, não em boatos. São dados concretos que eu estou trazendo. Espero que essa situação venha a mudar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Me somo ao seu lamento. Passo a presidência à vereadora Zuma para que eu possa me manifestar por alguns minutos.
Recebo os trabalhos desta casa e passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos, que fará uso da tribuna.
Obrigado, vereadora Zuma, na condição dos trabalhos. Cumprimento aqui meu parceiro, meu irmão, Juliano Paz, supervisor de transporte e mobilidade urbana, que também está nos devendo paradas de ônibus, que também está nos devendo, será cobrado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, já dizia minha avó. E eu quero deixar aqui um recado ao pessoal quem acompanha, em relação à PEC dos precatórios. Acabo de falar com o deputado Afonso Mota, e o PDT nacional delibera pelo voto contrário em segundo turno à PEC dos precatórios. Decisão partidária, de bancada, o PDT que tinha deliberado em primeiro turno favorável à PEC dos precatórios. Foi uma decisão em conjunto, ela não foi exclusiva. Quem votou contra, votou contra a orientação do partido. Então, você troca, na política é muito fácil você trocar o vilão pelo herói, se inverte o papel. O vilão é quem votou contra a orientação do partido. Esses são os vilões. Então, agora o PDT reverteu e irá votar contra a PEC. E tem alguns deputados que irão manter a posição. O presidente Juscelino Kubitschek disse, volto atrás sim, não tenho compromisso com erro. E se o PDT compreende que estava errado, irá voltar atrás, tomou essa decisão ontem à noite, acabei de falar com o deputado Afonso Mota, e o PDT é contra a PEC dos precatórios. É só para deixar esse recado aos urubus de plantão que estavam torcendo pelo racha, pela guerra. É um recado aos urubus e eles vão ter que comer muita carniça ainda. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao vereador Marcelo Lemos.
Reassumo a condição dos trabalhos, não havendo mais inscritos, declaro encerrada a 73ª reunião ordinária.